Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade reservado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a compositora, cantora, tecladista e performer Cuca Medina. Ela é bacharel em música aqui pela UFRGS e acaba de concluir seu mestrado na área de composição sob orientação do professor Antônio Carlos Borges Cunha. Tem atuado como compositora e intérprete de música contemporânea e experimental. Costuma se aventurar na arte sonora e na produção de trabalhos envolvendo música e diferentes meios de expressão, como teatro, a dança, animações e vídeo. Cuca também desenvolve trabalho como improvisadora através da voz e de diversos instrumentos. A produção da compositora se caracteriza pela relação entre a música e a performance. Bom dia, Cuca. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Cuca, eu vi que tua iniciação musical foi através da tua avó, né? Com
Isso.
4 anos de idade. Eu queria saber quais são as lembranças que tu tem dessa experiência, assim.
Olha, foi uma experiência muito interessante, que eu me lembro que a minha avó, ela tinha uns métodos muito antigos, porque a minha avó se formou em 1937 no Instituto de Artes, na época que o Tasso Corrêa era diretor, né? Ela chegou a conhecer pessoalmente ele, inclusive.
Se formou em piano.
Ela se formou em piano. Depois ela fez uma especialização que seria o equivalente ao que é o curso de mestrado em educação musical hoje, né? Que na época era pedagogia musical, uma coisa assim, não me lembro exatamente.
Mas ela tinha então aquela formação que era um pouco da mulher...
De conservatório, ou pianista ou professora, ou professora ou pianista, né? Professora de colégio, no caso ela também seguiu essa trajetória assim, de professora, ela foi regente coral, ela era residente no bairro de Belém Velho, que é um bairro assim parece uma outra cidade no meio de Porto Alegre, não sei se tu conhece. E lá ela deu aula na escola Pacheco Prates durante muitos anos, na época que estava vigorando aquele método, aquele projeto de ensino do Villa-Lobos.
Cantor fiônico.
Isso, com cantor fiônico, né, que tinha conteúdos programáticos para a área de música. Inclusive, eu tenho esse material até hoje guardado assim, no arquivo pessoal, né, que é muito interessante assim, de ver que tudo tinha conteúdos a serem vistos, né? Eu acho muito interessante essa proposta, né, que havia de valorizar a música como um conhecimento, uma forma de conhecimento, e não apenas como um entretenimento, ou, né, não que não seja importante, eu acho que é igualmente importante, né, tanto a música como entretenimento, quanto como conhecimento, né, existe música para todos os tipos de experiências humanas, né, e eu acho que é isso que me fascina. Mas a experiência com a minha avó foi muito legal, foi assim no sentido de... Claro, não, eu não tinha assim aquela rigidez, porque ela me deixava um pouco mais solta. Eu comecei muito pequena, com 3 anos eu comecei pro piano, mas foi muito por minha vontade, assim. Eu nunca fui obrigada a estudar, nunca... Minha mãe também nunca me colocou a vai estudar, tu tem que estudar tantas horas... Com o tempo eu fui vendo que era necessário o treino, que tem esse lado meio, entre aspas, atlético da música, né, que é necessário praticar. Então aí mais ou menos com 8 anos, 9 anos, eu comecei a praticar escalas, aquele anon, aqueles métodos antigos, né, que enfim, era o que estava à disposição, mas foi muito útil, assim, que eu acho que me deu uma boa base na minha formação musical. E eu tirava muita música de ouvido, não gostava muito de ler, apesar de ter sido iniciada na leitura musical com 6. Praticamente fui alfabetizada junto, a música e a parte de
língua
portuguesa, né, comunicação, enfim. Isso tudo aconteceu paralelamente, então a música ela faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. E eu nunca consegui me afastar dela, né, mesmo... durante a adolescência, tendo assim, tido uma fase em que eu me dediquei um pouco mais ao teatro, Foi lá pelos 15, dos 15 aos 16 anos, 15, 16 anos, né? E com 17 eu retornei, eu não consegui ficar muito longe dos estudos musicais, né? E da prática também, né? Não, não apenas o estudo, mas tive bandas, enfim, tive uma série de experiências, assim, né?
Mas falasse que ela tinha uns métodos antigos, mas ao mesmo tempo ela deixava tu tirar de ouvido também.
Sim,
assim, um pouco a coisa de vó de...
Exatamente, ela me deixava bem livre. E isso eu acho que foi... Me deu mais gosto também de investigar. Eu me lembro que eu não tinha, assim, um horário fixo para estudar, né? Eu às vezes eu ficava... Eu estudava um dia de manhã, mas aí depois de tarde eu voltava. Eu tava sempre voltando, eu ficava em volta do piano, né? E eu tinha um tio, tem um tio, né? Que ele é bluesman, ele tem uma banda de blues, né? E aquela época ele tocava muito Tom Jobim, tocava muito... tocava Maísa, tocava aquelas músicas clássicos da MPB, né? E eu cantava com ele. E ele me acompanhava no piano. E eu podendo cantar, eu sempre estava cantando também. Só que isso não era muito, assim, não era muito levado a sério, né? Não que não fosse incentivado, era tudo muito livre, assim. Mas o piano, eu me lembro que existia, assim, um maior número de comentários. Ah, o fulano estudou 8 horas por dia, chegou não sei onde, sabe? Chegou onde chegou, aquela coisa toda, né?
Tinha mais o valor do virtuosismo.
O valor do virtuosismo, com certeza, até por causa, eu acho, da própria formação dela. A formação musical dela, na década de 30, eu acho que era uma formação que valorizava mais a habilidade técnica e eu acho que até o reconhecimento da música e dos elementos, né, da estrutura musical, harmonia, pela via da técnica. Então, isso até hoje se faz muito presente, assim, quando eu vou analisar a música, eu sempre procuro, eu começo pela via técnica, muitas vezes. E aí, aos pouquinhos, eu vou me aprofundando. E, claro, isso na música que eu faço, na música que envolve um pouco mais de pesquisa, né? Porque nas outras experiências musicais, especialmente na música popular que eu tive, já foi um outro tipo de experiência, completamente diferente.
Com a tua avó, era uma formação para esse repertório da música de concerto.
Da música, assim, clássica, exatamente. É, pegava Mozart, Beethoven, Haydn, Chopin, né? Todo esse repertório, assim, de peças clássicas para piano, escritas especialmente para piano, né? E alguma coisa de música folclórica, né? Eu acho que ela via também que era importante pegar coisas mais leves, e aí ela me dava uma música mais simples, assim. Mas eu gostava muito do repertório clássico, quando eu era criança. Eu me interessava, inclusive, mais pelo repertório clássico do que pelo repertório mais folclórico ou infantil. Não que eu tenha algum preconceito, eu acho muito interessante, assim. Mas eu me lembro que me chamava mais atenção. Eu acho que por ver ela tocar também, porque na época que eu era criança ela ainda tocava em casa. Eu morava com ela, né? Minha mãe, minha avó e meus tios. Então era uma família bem grande, é uma família grande, né? Assim que morava junto. E aí a gente tinha essa troca, assim, e a música estava sempre ali, né?
Então tu tinha experiência de escuta de música ao vivo, assim mesmo, dela tocando e do
sim,
teu tio tocando?
Sim, o tempo todo. Ela dando aula também, porque ela deu aula até uns 70 e tantos, ela deu aula de piano, ela tinha vários alunos, assim, e eu ficava sempre espiando. Aí quando eu fiz, acho que uns 15 anos, que ela me colocou a primeira vez para substituir ela.
Dando aula?
Dando aula para uma pequenininha, uma menininha pequena, acho que de uns 7 anos, e eu adorei, assim, eu me senti super responsável, sabe? Me lembro, com 15 anos, eu achava que eu já era profissional, assim.
O tempo que ainda
não
se
era,
quer ser,
né?
Ter responsabilidade, né? Depois a gente desiste dessa,
sim,
prefere não ter mais.
Mas foi muito legal, sabe? Foi uma experiência bacana começar a dar aula cedo também. E aí eu começava a preparar, eu preparava as minhas aulas, assim, naquela época, porque eu me lembro que a minha avó tinha uma facilidade, já tinha tudo na cabeça. Ela não preparava a aula, assim, ela viu o que o aluno trazia, né? O aluno tinha um caderninho também de música E ela mandava anotar tudo, ela trabalhava paralelamente a parte técnica do piano, né, de colocar o formato da mão, dos dedos, peso do braço, aquela coisa toda, né? Paralelamente a isso, ela trabalhava a parte de teoria musical junto. Não trabalhava solfejo, mas trabalhava leitura. Então ela se preocupava bastante assim com essa formação bem completa. E isso eu achava legal, mas eu tinha um pouco de receio quando eu comecei a dar aula, porque tudo era mais lento, né? Acho que com o tempo a gente vai pegando. Eu vejo hoje que eu já tenho uma certa experiência também como professora de música, né? De teclado e técnica vocal, composição também. E aí eu noto que com o tempo a gente vai pegando os macetes, assim, né? E vai. Pega uma memória daqui, outra de lá. E aí o método vai se formando muito assim. O que a gente acha que é importante que o aluno saiba.
Nós acabamos de ouvir A Coruja, do ciclo Canções Platinas de Cuca Medina, com a própria compositora na voz e no piano, Rodrigo Ciervo no saxofone, Bruno Alcaude na guitarra elétrica e Felipe Faraco no baixo elétrico. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora e cantora Cuca Medina. E Cuca, fazer vestibular para música foi o momento de escolher a música como profissão?
Eu já havia feito o vestibular para artes cênicas no ano anterior.
A primeira opção
A
foi
minha
artes
primeira,
cênicas.
meu primeiro vestibular foi para artes cênicas, eu tinha 17 anos, né? E só que assim, eu fiquei, acho que em 28ª, eram 20 vagas, né? Naquela época eu também não estudei tanto, estava terminando o terceiro ano do ensino médio, né? Naquela época. Então foi uma coisa meio corrida, assim, né? Não pude ter aquele preparo. Mas eu passei na prova específica das artes cênicas. Eu já tinha feito três cursos de teatro, né? Antes, com Renato Campão, com Zé Adão Barbosa, com a Sônia Pellegrino, eu fiz também. Até me apresentei, assim, como atriz também, né? Depois também desenvolvi um trabalho junto ao Núcleo Magdala. Isso bem mais tarde, já, no final da graduação, já. Quase me formando em música, né? O teatro, ele sempre teve presente, assim. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho interesse pelas artes cênicas, Na adolescência eu adorava ler Nelson Rodrigues, Shakespeare. Tinha muita atração assim por literatura dramática, né? Eu sempre tava assistindo peças de teatro e analisando a questão de como é que aquilo era montado, como é que era o trabalho técnico do ator, né? E eu acho que muito disso sempre teve meio que misturado com a minha formação de musicista. Sempre a parte teatral sempre teve assim, foi meio que eu usei algumas ferramentas, assim, se é que se pode dizer isso, né? Eu usei, acho que algumas ferramentas, né, aprendidas da experiência teatral no aprendizado musical do instrumento, né, do piano. Eu estudei flauta doce também quando eu entrei na URGS. Estudei 1 ano e meio de flauta doce com a Lúcia Carpena. Foi muito proveitoso, né, até me serviu. Depois eu utilizei a flauta doce como instrumento na educação, né, utilizei a flauta doce também em participações e colaborações que eu fiz com outros artistas, além do teclado, né, que sempre foi meu principal instrumento, né, junto com a voz. E o aprendizado do canto se deu mais ou menos uns 2 anos depois que eu ingressei na URGS, no canto lírico, né? Eu comecei a fazer parte do coral da Escola Técnica de Comércio. Na época era a Escola Técnica de Comércio, né? Que foi onde eu fiz o meu segundo grau técnico, né? O ensino médio, que na época era segundo grau, né? E lá eu, desde os 12 anos, desde antes de entrar no ensino médio, eu entrei no coral da escola técnica. Eu era mais novinha até no grupo. Eu tinha 12 anos, o pessoal todo já tinha mais de 16. Mas foi meio que a minha iniciação no canto.
No canto.
É, eu já cantava em casa, acompanhada pelo meu tio, né? Que tocava bossa nova, tocava blues e jazz e Beatles, rock and roll, né?
Mas sem uma preparação
E,
técnica,
mas
assim.
sem, exatamente. Eu ouvia muito e eu procurava cantar percebendo mais o fôlego, né? Eu percebia quando alguém desafinava, né? Mas isso eu acho que graças à formação que já vinha desde antes, né? De a gente gravar o sistema temperado na mente, né?
Escuta de berço, assim mesmo, com
Exato,
a
e vai
avó dentro de casa.
escutando e sabe quando alguém sai do tom, quando alguém não tá no tom, né? Isso eu acho que o aprendizado do piano foi muito útil nesse sentido, inclusive para a formação vocal também, né? Porque depois, com 12 anos lá no coral da escola técnica, a gente via coisas, assim, fundamentos de técnica vocal, uso do diafragma, né, colocação, né, da voz, projeção. Só que faltava um trabalho assim mais individualizado, porque em coro não se tem tempo para fazer isso, né? Mas aí quando eu já estava no bacharelado em música, na composição, né? Acho que lá por 99, acho que foi no segundo ano que eu comecei a ter aulas com colegas. Eu fazia uma aula aqui, outra aula ali. Eu me lembro que eu fiz uma aula com a Clarissa Viçosa de técnica vocal. Ela me passou dicas que valiosíssimas. E depois, mais tarde, eu comecei a estudar canto lírico com a professora Gisa Folkman, né? E até hoje eu estudo canto com ela. E paralelamente a isso, começou a surgir uma pesquisa de voz, né? Junto ao aprendizado do canto lírico, de fazer repertório, né? Mas que era um repertório mais tradicional, né? De áreas de ópera do século XIX, áreas barrocas. Né, junto a isso começou a surgir um trabalho de pesquisa da voz como instrumento, né, paralelamente a essa formação também, né, em canto, paralelamente à formação um pouco mais tradicional no canto, né, e uma coisa eu acho que alimentou a outra.
Foi enquanto tu tinha essa formação do canto lírico tradicional, uma certa, digamos, necessidade tua, talvez, de expandir possibilidades da voz,
Exatamente,
assim.
exatamente. Uma necessidade de buscar uma linguagem própria, né? De encontrar e de tentar sintetizar na voz, eu acho que tudo que eu tinha aprendido de outros instrumentos, que de certa forma, sempre ficava, ao meu ver e na minha sensação pessoal, assim, ficava meio que sempre coisas em haver. E aí eu pensei, mas eu acho que sempre vão ter coisas que a gente precisa aprender. Nunca o aprendizado está completo, né? Mesmo quando a gente já é mestre ou já é bacharel, enfim, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais coisa, um universo maior se abre diante dos nossos olhos, né? Então, eu acho que o envolvimento com a voz, assim, numa atuação como vocalista experimental, né, que assim, definindo o que que é um vocalista experimental, uma pessoa que trabalha com a voz, pesquisando a voz num sentido de arte sonora, né, num sentido de pegar elementos que fazem a voz um instrumento tão rico em possibilidades como um clarinete, como um saxofone, como uma flauta, né, um sintetizador, onde a gente pode criar os timbres, talvez seja mais próximo de um sintetizador, porque a voz ela tem essa mobilidade, né, de tu combinar diferentes ressonadores e combinar diferentes timbres, né, a partir de fonemas distintos. E tem o canto da garganta, tem o canto que coloca a voz mais na cabeça. Enfim, tem maneiras, assim, mil e uma, N maneiras, vezes N maneiras de se encontrar timbres possíveis, né? E esses timbres, eles só são limitados pelas experiências prévias que a gente tem, né? Esses timbres, eles não têm, né? Por exemplo, quando a gente tem uma escola, a escola de canto lírico, a escola do bel canto, falando independentemente da escola francesa, da escola alemã, mas assim, falando em termos de uma voz equilibrada, em termos de projeção, né, com todos os registros médios, graves, agudos, com o mesmo corpo sonoro, né, que é o que acontece, né, no, que é o nível de excelência, né, que se busca muitas vezes no canto lírico. E, por outro lado, se está negando todo um universo de possibilidades que muitas vezes é negado por um preconceito, né? Por uma pré-definição de que a voz ela só vai soar bela e só vai tocar o coração do ouvinte se ela tiver aquele som imenso ou se ela tiver aquele timbre equilibrado entre os ressonadores. Né? Então é uma coisa assim que sempre me deixou com uma vontade de fazer alguma coisa, eu tenho uma necessidade de fazer, não sei, é como se fosse um propósito assim, de talvez trazer a diversidade de possibilidades instrumentais da voz, que muitas vezes isso é esquecido, até mesmo dentro da academia, né? Isso muitas vezes é esquecido. E a voz é um instrumento, eu não acho que a prática do canto lírico, ela é fantástica. Para mim, ó, se eu não tivesse feito aulas de canto lírico, eu não conseguiria fazer nem metade do que eu consigo fazer numa atuação mais experimental.
Thank you. Thank you.
Tipo...
Nós acabamos de ouvir Interlúdio para a Vingança de Kali, da obra Karma, ópera desconstruída de Cuca Medina, com vozes e sons eletroacústicos da própria compositora. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora e cantora Cuca Medina. Agora, Cuca, uma questão que me ficou foi que tu tiveste toda uma formação pianística, assim, e aí quando tu prestaste vestibular foi pra composição.
Sim.
Como é que foi essa opção pela composição?
Eu, na verdade, eu não tava tão segura, assim, porque o repertório de piano exige um tempo de estudo, mesmo quando a gente tem a técnica, ele exige um tempo de estudo muito grande de preparação. Então, eu achava que o repertório da composição era um pouquinho mais fácil, mais simples. E eu, na época, não me achava habilitada para tocar, apesar de tocar desde criança, né? Eu não me considerava habilitada para fazer o curso de bacharelado em piano. Então, eu entrei na composição. Só que o que aconteceu? Eu continuei estudando piano por fora, né? Com os professores que eu já citei anteriormente, né? E a composição começou a despertar uma certa paixão, né, a partir dos desafios também que eu fui encontrando, de ter que estruturar a forma, de ter que segurar o mesmo clima numa sessão da música. Isso tudo é ofício do compositor, né? De a gente saber segurar, aprender pelo menos a uma certa... Como é que eu vou dizer assim? Segurar o interesse do ouvinte, né? Na verdade, segurar o nosso próprio interesse de ouvir, também emitir um parecer com relação àquilo, né? Opa, isso aqui tá pouco demais, precisa repetir mais. Então, toda essa questão composicional começou a mexer, assim, realmente comigo, né? E aí eu comecei a ter muito interesse no ofício de compor. E comecei a conhecer algumas técnicas de composição, né? Aí eu levava essas técnicas para os repertórios que eu produzia para os meus alunos, que eu compunha canções infantis, arranjo coral, né? Que eu já estava, no caso, trabalhando, né? Quando eu já estava, né, atuando profissionalmente, né? Tanto como pianista acompanhadora, quanto como professora de música, né? Eu dei aula em escolas também, diversas. E aí eu desenvolvia repertórios. E muitas coisas que eu aprendi, comecei a aprender no curso de composição, eu aplicava com os meus alunos. Né? Alunos de canto, alunos de escola regular também, eu dei aula, né? Durante 3 anos. E essas questões assim, da composição começaram a tomar importância na minha vida. E aí eu comecei a ver que aquilo ali precisava de uma dedicação, né? E que aquilo era naquilo que estava realmente o meu interesse, que era na composição, na criação, no processo criativo. Mesmo que eu tivesse uma atuação como pianista, como cantora, como intérprete, né? A composição poderia também me levar a ser intérprete das minhas próprias obras, do meu próprio trabalho, né? E aí eu comecei a enveredar mais por aí, por esse caminho, né, de ser intérprete do meu próprio trabalho. E aí isso começou a crescer, assim, eu comecei a ver que isso tinha realmente sentido, que os comentários do público, dos professores, eram, assim, bastante incentivadores para que eu prosseguisse, né, nas provas, nas bancas de composição. Começou a fazer sentido, assim. Eu via que o trabalho composicional que eu estava desenvolvendo era algo que realmente fazia parte de mim, né? E que eu precisava era juntar as coisas, né? Juntar o trabalho como intérprete e o trabalho como compositora. Então, aí eu comecei a desenvolver peças vocais, né? Comecei a desenvolver como eu havia te dito antes, né, um trabalho de voz experimental, né, de pesquisa sonora, paralelamente ao estudo do canto lírico, né. E aí comecei a elaborar peças, muitas vezes a partir da gravação. Eu gravo trilha por trilha, né? Até hoje eu faço isso no próprio trabalho de composição dentro do curso de mestrado. Foi boa parte do repertório composto foi feito a partir da ação musical, né? A partir da performance e na gravação, que é um procedimento muito utilizado em música popular, né? Esse procedimento de composição diretamente na gravação, né? Só que aí o que acontecia? Para mim não fazia sentido só ficar gravando e a composição tá pronta. E aí eu comecei a também transcrever aquilo que eu gravava. E na transcrição, que dava um trabalho imenso, né, de pegar compasso por compasso, movimento por movimento, tipo, ah, aqui eu reconheci um movimento ternário, aqui eu reconheci uma figura pontuada, enfim, ah, aqui tem um contratempo. Aí o conhecimento, ele começa a fazer sentido, esse conhecimento de artesanato musical mesmo.
Mas, né? Se eu entendi, partia de uma improvisação, então.
Exatamente. Esse trabalho, eu não sei se totalmente de improvisação. Eu acho que os primeiros momentos da composição, eles sempre partem de uma, né, no meu caso, né, sempre partem de uma improvisação. Mas essa improvisação, ela é ruminada durante muitos dias. Eu fico dias e dias, às vezes até mais de mês, ruminando linhas melódicas, timbres, perfis dinâmicos, enfim. Eu fico ruminando até encontrar o sentido daquilo, né? Mas muito a partir da performance. E aí, quando eu sinto que já está, de certa forma, amadurecido aquele gesto ou aquela conjuntura harmônica, enfim... Isso é particular de cada composição, né? Mas quando eu sinto que já está, de uma certa forma, amadurecido, aí eu começo a gravar. Eu não gravo antes, né? Às vezes eu até gravo, mas aí eu sei que aquilo ali provavelmente nunca vai ser usado. Possivelmente, né? Pelo menos o que eu tenho notado, assim, estatisticamente no meu trabalho, é que as coisas que não eram tão ruminadas antes de serem gravadas... Não eram tão aproveitadas, né? Então tem que ter toda essa ruminação de ficar circulando em torno do material musical para ele começar, tipo uma planta, começar a florescer, né? E na verdade essa planta, ela vem das memórias, ela vem das, né, das referências que a gente tem previamente, né, que foram construídas ao longo de uma vida inteira, né? Então aí, a partir daí, a composição vai sendo estruturada, né? A partir da improvisação também, mas da releitura da improvisação, né? Não é apenas a improvisação, é a improvisação e é a ruminação desse material que veio espontaneamente, que veio assim, né? Tipo uma flor, uma folhinha que nasce numa planta, numa árvore. Então é mais ou menos assim que acontece, né, o processo. Claro, grosso modo, tem outras peculiaridades assim, né, do trabalho, que muitas vezes são questões que emergem da própria composição em si, né, da própria peça que está sendo elaborada. Por exemplo, uma peça que eu compus dentro do programa de pós-graduação, né, do curso de mestrado, foi A Sombra de Mata Hari, que foi uma peça com 15 minutos de duração, que foi a peça que fechou meu recital de mestrado, o espetáculo A Sombra do Porvir, né? E essa peça, que é para flauta, clarinete, dois percussionistas, piano, violino e violoncelo, e sons eletroacústicos também, essa peça, ela foi composta toda a partir da escritura, da maneira tradicional, né, da elaboração da música de concerto. Ela foi... Mas aí o que acontece? Eu usei alguns dispositivos, entre aspas, né, para conciliar esse desejo muito grande que eu tenho pela prática, pela performance, pelo som soando, não pelo som imaginado ou idealizado, mas o som que é prático, né? O que acontecia? Muitas vezes eu pegava, eu imaginava um timbre, e aquele timbre já vinha com um outro timbre que se sobrepunha, no caso, por exemplo, a flauta e o clarinete, e o violino complementando, né? E aí, existe aí a memória também timbrística que a gente guarda dos instrumentos e das combinações, que isso é objeto de estudo da orquestração, né, e da instrumentação. Então, essa memória, ela foi gerando contatos com coisas, com experiências do passado, né? E aí eu vi que todas essas experiências eram físicas, mas que elas continuavam lá, né? Eram experiências completamente práticas, mas da prática auditiva, da prática de como eu me interesso pela música, né? De como determinada estrutura vai fazer mais sentido do que uma outra, né? Então, o trabalho sempre foi permeado, né? Mesmo as músicas que eu compus escrevendo completamente, do início ao fim da peça, escrevendo, como foi o caso da Sombra de Matahari, né? Mesmo essas peças, elas se valem desses dispositivos de memórias de escuta ou de memórias de performances, né? De memórias de ter assistido tal coisa ou de ter escutado tal intérprete realizando tal estrutura, tal elemento.
Nós acabamos de ouvir Pântano, do espetáculo A Sombra do Porvir, de Cuca Medina, com a soprano Elisa Machado, mezzo-soprano Cuca Medina, barítono Francis Padilha, Marcelo Vilhena no baixo e marimba sintetizada pela própria compositora. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora e cantora Cuca Medina. Cuca, essa obra que foi fruto do teu trabalho de mestrado, né, A Sombra do Porvir, tem essa característica de se voltar pro inconsciente, assim, né? Eu queria saber em que medida é uma marca ou uma marca da tua relação com a música, de certa forma, essa fuga de uma realidade evidente, assim. Queria saber se tu entende que isso seja alguma coisa que tu busca através da música, assim.
O inconsciente, ele foi a premissa estética do meu trabalho de mestrado, meu trabalho composicional desenvolvido no curso de mestrado, que foi A Sombra do Porvir. Então, eu pesquisei o arquétipo da sombra, né, na psicologia junguiana, fui buscar também em outros autores, no próprio tarô, né, no jogo de tarô, né, eu utilizei no começo do processo para tomar algumas decisões, né, a partir do jogo, tomar decisões composicionais, não propriamente sonoras, mas decisões composicionais. A decisão composicional, ela abarca tudo, né, ela abarca desde o momento em que tu te abre para compor e para estar presente na escuta, né, até o momento em que tu tem uma peça acabada, com todas as sessões, todos os segmentos, né, as texturas, enfim, todos os elementos que constituem a composição musical. Mas, com relação ao inconsciente, a sombra como temática e o inconsciente como temática, mais ou menos se referem a uma mesma coisa dentro do meu trabalho, né? O inconsciente, a sombra, tudo que é velado, tudo que não é dado imediatamente, essas coisas me interessam muito. Sempre quando eu começo a elaborar um trabalho, seja até um trabalho de interpretação musical, não apenas na composição, né? Sempre começa, assim, sempre vem essa questão de descobrir uma coisa que está por trás. Nesse ponto, eu sou bastante idealista, né? E não só nisso, mas em outros aspectos da vida também. Mas eu acho que é muito pertinente isso que tu colocaste a respeito de uma fuga, né? De uma fuga da realidade. Eu acho que existe também essa tendência, assim, não é porque eu tô dando uma entrevista que eu vou esconder isso, né? E existe também um desconforto, porque para haver uma fuga precisa haver um certo desconforto. Uma coisa que me deixa bastante desconfortável e que me faz fugir é tomar o trabalho musical como algo que só é eficientemente produzido a partir do pensamento racional, do pensamento racionalista. Eu não concordo com isso. Eu acho que o ser humano, a gente, nós humanos, seja eu, seja tu, qualquer outra pessoa, eu acho que nós temos conteúdo. Qualquer pessoa, até um mendigo, uma pessoa que, por mais excluída da sociedade, do meio social que seja, tem muito conteúdo, né? E eu acho que a arte é um meio de a gente explorar esses conteúdos ocultos, seja através da música, do teatro, cinema, vídeo, dança, qualquer manifestação artística, sempre é uma maneira de entrar no oculto, de entrar no obscuro. E aí isso se converte numa busca espiritual também, numa busca de autoconhecimento, né? Numa busca de realização mais plena, de a gente se sentir um pouco melhor, né? Porque a sociedade, do jeito que ela é estruturada, né, assim, bem objetivamente falando, as coisas todas têm uma função, né? Isso serve para isso, existe uma cadeia de produção, até mesmo na música comercial, na música pop, existe toda uma cadeia de produção para direcionar para determinado público, né? E muitas vezes a subjetividade fica para escanteio no meio do caminho. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. É por isso que muitas vezes eu fico muito tempo, às vezes, sem escutar a música, inclusive. Né? E eu fico só refletindo, compondo. E aí depois eu volto, eu fico meses e um ano até escutando muita música. Mas eu sempre tenho períodos, assim, de tipo hibernação, sabe? Em que eu escuto muito pouca música. E aí depois eu volto. E aí escuto bastante coisa. Por exemplo, agora que eu terminei o mestrado. No mestrado eu tive bastante no primeiro ano e no segundo, né? De escutar um mesmo repertório, assim, insistentemente. Aí no último ano, como eu tava só ensaiando e escrevendo, eu parei de escutar um pouco de música. A não ser a minha própria música, né? Pra poder analisar. Mas esses períodos esses ciclos, né? De luz e sombra, né? Isso tem a ver com a questão do feminino também, né? E isso é uma busca também espiritual, né? Eu acho que o que me levou, assim, para a música e para o fazer artístico foi um desconforto espiritual. E é até hoje, senão eu estaria em outra profissão, estaria fazendo outra coisa. Mas o que me move mesmo como ser humano, né, a tentar encontrar mais serenidade, mais paz, mais felicidade, é descobrir sombras. É descobrir coisas assim que estão no inferno, no umbral, sabe? Até isso vem também da experiência com rock gótico. Tem toda essa questão estética envolvida, né? E não só aí, mas no, em outros trabalhos, na minha ópera Karma, né? Composta em 2005 também, tinha uma poética do obscuro, bem enfatizada através da visualidade, dos figurinos, tudo, né? E então, essa questão de perseguir, eu acho, uma certa satisfação pessoal e de ser melhor do que eu era antes, ou melhor, de ser menos medíocre do que eu era antes, né? Porque a única mediocridade da qual eu posso falar é a minha. Eu não posso falar de outras mediocridades, né? A não ser que elas interfiram no caminho de outras pessoas, né? Independente se são pessoas queridas minhas ou não. Mas, enfim, assim, uma questão bem ética mesmo, né? Eu acho que a gente precisa investigar mais o inconsciente. E por isso que eu vou muito para esse caminho, assim. Eu me sinto muito nessa, tipo, uma missão, assim, de investigar o inconsciente. Porque eu acho que a coisa está muito superficial ultimamente. O mundo, a sociedade, a maneira com que a sociedade é estruturada, ela valoriza mais elementos de superfície da vida humana do que o próprio ser humano, do que o próprio sujeito. Ela não dá tanto espaço, muitas vezes, para que o sujeito se descubra e se perceba como alguém que está melhorando, que está crescendo, né, que está evoluindo, que está se libertando, né? Eu acho que vai um pouco assim por esse sentido de uma busca de liberdade, né, de liberdade, mas não só minha, assim, porque isso seria muito muito egoísta, muito sem graça, mas é uma busca assim de talvez a partir da minha experiência inspirar outras pessoas.
Cuca, para encerrar, eu queria saber como é que tu enxerga, como membro atuante, a cena musical gaúcha e as possibilidades de atuação nela, assim, enfim, como viver de música para ti, assim.
Olha, cada vez mais eu tô vendo que exige uma disciplina muito grande para se conseguir viver de música. Uma disciplina para se conseguir articular uma assessoria de imprensa, né? E programar aquilo que tu quer comunicar para o público. Cada vez mais eu me vejo assim, mantenho contato constante assim com profissionais da área da comunicação que me auxiliam, prestam serviços para mim, né? E cada vez mais eu vejo que é muito importante um músico, especialmente um músico que está fazendo alguma coisa diferente, de ele buscar maneiras de como que ele pode se comunicar. Porque, às vezes, a maneira que a música é apresentada, ela não desperta interesse. Né? A maneira que ela é apresentada, a maneira que o concerto acontece, que ele começa, que ele termina, sabe? Muitas vezes com uma certa frieza por parte dos organizadores em relação ao público. Isso é uma das coisas que, inclusive, me motiva a utilizar outros elementos visuais, cênicos, porque a gente está numa era em que tudo acontece muito rápido, né? E a visualidade, ela fica mais tempo, né? Tecnicamente falando, ela fica mais tempo à disposição da fruição, né? Da pessoa que está ali, né? Do espectador, enfim. E a música, ela passa, ela acontece no tempo, né? Então, como fazer, como despertar o interesse numa vida tão rápida, tão veloz, em que as coisas acontecem a milhão, assim. E ainda por cima, em que as pessoas não tiveram tempo de formar referências com relação ao trabalho experimental. Isso são questões que me corroem muitas vezes por dentro, né? De como comunicar, como levar a música de concerto, a música erudita, a música experimental, que é o que eu realmente mais gosto de fazer. Não que eu esteja fechada para música pop, pelo contrário, eu aproveito ferramentas, elementos da música pop no meu trabalho, e eu acho que música é música. O ouvinte, quando ele está fruindo, quando ele está tendo uma experiência estética, não está pensando se é pop, se é isso, se é aquilo.
E tu acabaste o mestrado agora, a vida acadêmica é uma intenção de carreira para ti, assim?
Bom, eu tenho muita vontade de conseguir conciliar a carreira artística com a carreira acadêmica. Eu acho que a carreira acadêmica, ela tem que estar em função do trabalho artístico. Porque o nosso trabalho é um trabalho de arte, né? Então, a gente tem que pensar o nosso fazer artístico. Talvez se tenha que pensar formas de pensar, de analisar, de refletir sobre o fazer artístico mais próximas da natureza de cada trabalho, né? Da natureza de cada produção. Mas eu penso em seguir em frente, pretendo futuramente, não sei se esse ano ou no ano que vem, tentar um doutorado, né? E prosseguir compondo e desenvolvendo meu trabalho de forma cada vez mais honesta, cada vez mais livre de comprometimentos alheios à música e alheios ao trabalho artístico que dá suporte à minha música. Enfim, eu acho que o meu projeto daqui para frente é esse. Eu tô com um CD, né, que tá em fase de gravação, que é o CD das Canções Platinas, que eu tô trabalhando a gravação nele no meu home studio. Algumas coisas eu vou ter que gravar fora, porque não tenho aparato tecnológico para tudo, né? Mas eu tô em fase de preparação, então, desse trabalho, né, das Canções Platinas. E também com uma série de projetos aí que no decorrer do tempo, né, se as forças da natureza assim quiserem, vão chegar cada vez mais até o público, que é o meu objetivo, assim, é comunicar, é me comunicar com as pessoas, né? E não fazer um trabalho hermético. Pelo contrário, eu acho que é muito, muito saudável buscar uma ampliação do público para a música de concerto, especialmente a música erudita contemporânea, né? Não, assim, por ser erudita, por ser uma música mais elaborada, mas por ser uma música que busca a diferença e não um enquadramento dentro da proposta comercial, ou seja, que não toma o parâmetro comercial como anterior ao parâmetro artístico. Eu acho que aí, por aí, o trabalho vai, né? E, inclusive, esse trabalho das Canções Platinas, ele é mais vinculado à música popular, né? Eu trabalho com ritmos como candombe, milonga, tango, mas com outros elementos, mesclando com outros elementos, jazz, experimentação, né? E explorando outros recursos, né? Recursos que partem mesmo da experimentação, né? E do trabalho prático ali com o som, de escutar, de ver o que realmente faz sentido, né? Na escuta.
Cuca, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Enfim, boa sorte. Estaremos aguardando esses novos trabalhos que cheguem até nós.
Não, com
certeza. Muito obrigada pela tua presença.
Vou comunicá-los. Tá, joia. Muito obrigada. Eu que agradeço à Rádio da Universidade e aos ouvintes.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.